O festival é dividido em quatro pavilhões. No pavilhão comercial, há expositores dos mais diferentes nichos, de carros a artesanato, com direito a vários itens da cultura geek e mangás, com histórias do Japão que conquistaram o mundo inteiro. No pavilhão artístico, a cada noite sobem ao palco apresentações musicais, como o Taiko, as Anime Songs, o Matsuri Dance e o Bon Odori, além do desfile e concurso de cosplay. No pavilhão cultural, tem exposição de bonsais, ikebanas e outras formas de arte japonesas. Todas essas representações encantam os visitantes, como a psicóloga Maria Lucrécia de Carvalho.
Eu acho que a cultura em si, ela já é bela. Não dá para você falar, ó, isso aqui é mais ou menos, não dá. Ela em si já é bela. Ela é muito criativa, é milenar. Então a gente encanta com a beleza deles.
E claro, no pavilhão gastronômico há muitas opções com o sabor tipicamente oriental. Os pratos japoneses são preparados por voluntários de 5 entidades e a verba que vem das vendas ajuda na manutenção dos trabalhos oferecidos ao longo do ano todo. Andrew Kuraoka é diretor de eventos no asilo Ajunkai e diz que, assim como nos outros restaurantes montados ali, o movimento é intenso, com direito à fila de espera.
A gente encheu aqui o salão, no sábado a gente teve fila aqui no restaurante aqui, daí a gente vai estar servindo durante a semana somente a janta, né? O horário de janta aqui no Festival Nipo Brasileiro. Né?
Aí no domingo, o último domingo tem almoço também?
Isso, no último domingo é somente almoço, daí finaliza no almoço.
Quais os pratos que estão saindo mais aqui?
Aqui na nossa barraca aqui seria o Ajun Soba, que seria o nosso yakisoba, que a gente é um molho diferente do yakisoba tradicional, né? Então que daí o pessoal vem procurando bastante ele. E também tem o gyoza, que é um pastelzinho de carne com legumes, né? Que também só a gente tem aqui, então os dois tá o carro-chefe aí de vendas aí da nossa barraca. Aí.
Por que que é tão importante esse evento para vocês?
Aqui a gente aqui é uma instituição de serviços lucrativos, é um asilo, né? E daí a gente faz parte da nossa renda, né? A gente, para conseguir manter a instituição, né? Então esse é o maior evento que a gente tem durante o ano, que tem a maior arrecadação, que dá ajuda para a nossa manutenção aí durante o ano. Aí, né?
No mesmo pavilhão está a Arena Gamer e o espaço de workshops, onde é possível aprender a fazer origami e pixel art, por exemplo, além de se vestir com trajes e acessórios típicos do Japão, no Kimono Experience. Cristina Kubota explica que, apesar do nome, a vestimenta oferecida ali é outra.
Na verdade, a gente trabalha com yukata. Yukata são kimonos de verão lá no Japão, né? Se for para colocar o kimono mesmo, tradicional, ele é muito quente aqui para o nosso país tropical, então fica complicado, né? O pessoal já reclama que esse é quente. Imagine se for tradicional. Mas é bem legal, dá para sentir bem um pedacinho de ser japonesa.
Para vestir os trajes e fazer fotos, o custo é de R$20, mas tem desconto para casais e famílias. A entrada do evento tem preço de R$10 a entrada inteira, R$5 a meia entrada. Mas no dia 6 tem entrada gratuita à noite, e nos dias 10 e 11 de agosto a gratuidade vale para o horário do almoço, das 11 da manhã às 3 da tarde. Além de almoçar ou jantar por ali, tem gente que aproveita o passeio para comprar itens gastronômicos importados para levar para casa, ou para comer ali mesmo como sobremesa. Foi o que fez a empreendedora Janaína Costa, que foi buscar no festival um doce que não se encontra em qualquer lugar.
Sorvetinho de peixe.
Só aqui pra encontrar.
Só aqui.
No outro lugar você não acha isso aí.
O link com a programação completa você encontra no site da CBN Maringá. Brenda Caramaschi para a CBN.